Olá pessoal, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial no Bate-Papo com os Marios. Ela que é mãe, esposa, mestre, comendadora, digital influencer, ela é a maestrina mais querida da UTFPR e também ela faz aniversário no dia 25 de setembro. Pri! Que bom, eu acho que você gostou da introdução, né? Ó, Pri, normalmente a gente fala o nome completo da pessoa no início, mas com tantos nomes que você já recebeu, eu queria que você falasse também dos nomes que já te deram já. Priscila Pritchard, como é que fala?
Já me chamaram de Priscila Bruder, Priscila Pritner. É a que eu mais gosto, com certeza, é Priscila Printer. Ia se transformar no slogan, Priscila Printer. Porque a primeira impressão é a que fica. Muito bom.
Meu
Mas
Deus.
pode falar Priscila Printer, que tá louco de bom.
Priscila Fritter!
Eu!
Mas Pri, você se lembra quando que a gente se conheceu?
No coral da UTFPR,
Sim, famoso coral.
2010, não, 2009, 2009.
2009.
Ah, vocês são da primeira turma, é verdade.
Não, a gente tá lá desde
Desde sempre.
apoiando ali, filmando.
Inclusive, vocês começaram a fazer, acho que as edições com as filmagens do coral, não foi isso?
Sim, você
O
foi
Mamma
uma. Oh.
Mia, o Mamma Mia, que foi o primeiro arranjo que eu escrevi para o coral,
Sim.
vocês fizeram uma montagem
Três
mostrando,
câmeras,
com três câmeras,
bastidores.
bastidores. Foi super
Foi o
legal.
início do
Foi
estúdio
o
Mario
início.
Bros. Porque, ó, em 2009 a gente começou essa experiência no coral, que além de não aprender, tipo, a gente tentou cantar ali, mas daí a gente seguiu pra carreira de vídeo,
Não,
foto.
vocês cantavam.
Sim. Mas daí também começou ali a gente uma paixão por vídeo também, ó. Você é um pouco culpada aí de existir o
Sou,
Grupo Marios.
né? Que ótimo. Nossa, muito bom. Inspirando pessoas. Muito bem.
Bom, desde lá pra cá são 10 anos de muitas festas, corais e trabalho também juntos, que a
Sim,
gente fez juntos. Mas como tudo começou? Quero saber a Priscila criança.
A
O que que
Priscila
você queria ser quando
criança.
crescer?
Nossa, eu queria ser várias coisas, menos trabalhar com música.
Sério?
Porque assim, eu comecei a tocar piano com 9 anos. E antes disso, eu já era muito musical. Então eu lembro, eu na varanda de casa, eu tinha um pianinho, assim, bem simplesinho, de criança mesmo. E eu ficava tocando, eu compunha as coisas, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu criava as músicas. E eu lembro que eu chorava, eu me emocionava com as músicas. E eu
Legal.
lembro, eu com 6, 7 anos, eu me emocionando com as músicas, assim. Mas até então.
Mas você não queria ser musicista ou trabalhar com
Não,
música?
eu queria trabalhar com astronomia, eu
Olha
queria ser
só.
astrônoma.
Assim, de cientista?
Eu queria. Teve uma época que eu queria ser médica, porque eu morava no Bairro Novo, depois na outra casa. Eu morava quase na esquina da Lupianópolis com a Tijucas do Sul, lá no Bairro Novo, que é uma rua super movimentada, então vivia dando acidente. Não sei como é que tá lá agora,
Ah,
mas
você
na
queria.
época não tinha semáforo, né? A minha família foi uma das fundadoras do Bairro Novo. Eu
Ó,
morava
que
no Bairro
legal.
Novo B, da região periférica de Curitiba, e foi quando a Coab loteou lá pra gente, né? E vivia dando acidente, e eu escutava o barulho e eu ia socorrer as pessoas. Então eu queria ser socorrista, eu queria ser médica,
Que
sabe?
legal.
Eu nunca pensei na música como profissão, apesar de tocar. Eu comecei a fazer aula de piano aos 9 anos. A minha mãe, ela quis realizar o sonho dela na
De
filha,
tocar
né?
e colocou
Ela, eu não
você.
fiz, mas a minha filha vai fazer. Eu comecei o piano aos 9 e com 14 para 15 anos aqui, quando me mudei para Boa Vista já, né? Daí na igreja, né? Eu frequentava uma igreja, daí eu toquei piano lá e eu não lembro direito como que foi. Eu sei que um
Só
coral
sei que foi
de. Só
assim.
sei que foi assim. Um coral de 130 vozes caiu na minha mão em janeiro de
Porque você
1999.
tocava piano, te chamaram pra.
Mas eu lembro que quem me chamou para ser regente lá do coral da Estaca Boa Vista foi o Jarbas. E ele falou assim: Ah, não, eu sei que você toca piano, eu vi você tocando ali. Eu falei: Essa menina vai dar uma boa regente.
Olha só
E eu
que
era
visionário.
novinha, tinha acabado de fazer 15 anos, né? E eu assumi esse coro de 130 vozes em janeiro de 1999. Então faz exatamente
Então
20
você
anos,
começou. Porque hoje você rege vários corais e coros, mas essa quantidade de 130 pessoas já foi bem considerável.
Sim, sim. Eu sempre gostei, e acho que é por isso que até hoje eu gosto de coros grandes, assim. Eu me identifico com a sonoridade, acho que uma memória afetiva sonora que eu tenho, assim. Eu gosto bastante.
Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao
Recentemente você tem criado espetáculos como o Herdeiros e depois o Fronteiras. Fala um pouco sobre, primeiro, o Herdeiros foi o primeiro, que foi nessa linha de que tipo tem um começo, meio e fim do espetáculo?
É,
assim?
De ter um roteiro, assim, né? De ter vários posicionamentos.
Que tem um esqueleto, uma linha mestre,
sim.
Assim.
Foi o Herdeiros. O Herdeiros, na verdade, surgiu, começou o ano e eu falei, a gente podia fazer alguma coisa na Semana da Consciência Negra que não fosse gringa, apesar de ter gostado muito dos concertos. Falei, fazer uma coisa brasileira. Eu fui escolhendo as músicas e daí conversei com o Marcelo Dias, um super amigo meu, e ele tinha e ele é negro, e ele escreveu uma música chamada Herdeiro. E quando ele falou isso, o nome vai ser Herdeiros, porque todos os brancos do Brasil, todos herdaram, sim, alguma parte da cultura negra, do sangue negro, né? Então, acho que o Herdeiros refletia bem, assim. E daí foi o Herdeiros, foi um divisor de água. De águas.
E a música que fecha, né, o espetáculo ali, que é
Herdeiros,
que ele criou.
Não, é Herdeiro.
E eu lembro que ele se emocionou no final e deu uma declaração bem, bem bonita também.
Obrigado imensamente. E obrigado pelo prazer de ver uma coisa que eu escrevi há tanto tempo atrás e querendo ver, sonhando um momento exatamente igual a esse que a gente está vivendo aqui, que eu estou dividindo com vocês. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Muito obrigado.
Não, o Herdeiro foi de arrepiar, porque a preparação, na verdade, foi muito intensa. A gente fez laboratórios com coral. A gente montou um navio negreiro dentro do ensaio, então todo mundo super apertado.
Ah, tem a preparação psicológica também.
O pessoal saía chorando do ensaio, foi muito, muito forte. Foi muito forte.
Nossa,
foi muito
legal.
Especial, assim. E daí, depois do Herdeiros, eu não consegui, sabe, não consegui
voltar.
Não fazer
parece
isso.
Que você descobriu um mundo que não posso voltar a fazer o que eu fazia antes, né?
É bem estranho isso, mas é bem legal também. Você fala, nossa, né, como que eu fazia aquele trabalho lá? Você vai ver, a coisa vai se transformando, né, uma metamorfose, assim,
é
super
que eu
legal.
Acho que hoje, com esses espetáculos que você está criando, junto com a ajuda de uma equipe grande também, mas você consegue fazer uma das coisas principais que eu vejo na arte, que é fazer refletir. Que você consegue, através de um espetáculo, a pessoa sair diferente do que ela entrou ali.
Sim.
Então, Herdeiros, eu tava filmando, nossa, nunca vi a Pig bolar um negócio, nossa, saí arrepiado assim. E depois você chegou com Fronteiras ainda também, que teve gente chorando ali. Como é que foi também Fronteiras?
O Fronteiras, na verdade, surgiu, eu já tava esgotada com Herdeiros, porque era um...
Emocionalmente.
Pra gente, assim, que está à frente, pega muito. Porque, por exemplo, eu tive uma das meninas, uma das alunas, negra, e eu fui pedir pra ela fazer a poesia do Gritaram-me Negra.
Nossa, essa é uma cena, acho que foi nessa parte que... que pega todo mundo, todo mundo ali.
Então, ela é negra, muito ela boa. Estuda na UTFPR, daí eu fui pedir pra ela fazer, que é o lugar de fala dela.
Sim.
Quando eu comecei a trabalhar a poesia, essa menina desabou a chorar, assim, e daí veio tudo, assim, ela falou do preconceito, respeito do cabelo, então foi, sabe, eu não soltava meu cabelo até pouco tempo atrás, porque é um cabelo negro, armado, lindo, e ela é maravilhosa, entendeu?
Sim.
E, então você vê essas pequenas ações, assim, na montagem do espetáculo, né? E o Fronteiras, eu tava em casa, em janeiro, e o Trump assume o poder nos Estados Unidos e fala que vai construir. Ele tinha prometido, mas você não acredita, né?
Sim.
Você fala, não, o cara não vai construir, ele só falou, né? E dele, ó, vou começar a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. Você fala, cara, e nesse momento eu tava lendo muito sobre o Holocausto. Em outubro de 2016, logo depois do Herdeiros, eu tava com insônia em casa, assim, e liguei e tava passando a lista de Schindler. E daí eu já tinha assistido,
filmaço,
já tinha assistido, falei, vou ver de novo. E daí aquilo pegou de um jeito, assim, comecei a comprar um monte de livro e ver vários documentários. Então eu tava muito mexida.
Você vê, você acha que é impossível repetir, é uma com coisa dessas.
Esse tipo de segregação não vai ser mais possível.
Uh-huh, tipo...
E daí, depois da Segunda Guerra, você começa a estudar a Guerra Fria, e depois você vai, né, você, vamos estudar sobre o Muro de Berlim, eu tava nessa, estudando tudo isso, né, e de repente ele anuncia isso, eu falei, cara, veio o espetáculo inteiro na cabeça, eu falei, eu vou falar sobre as fronteiras, né, não só a fronteira geográfica, que é o muro, mas os outros tipos de fronteira também, a fronteira do preconceito que o brasileiro tem com o haitiano, aí já com o sírio, ele já acha bonitinho, ele gosta do sírio, aí com o deficiente, ele já não acha que é deficiente, né?
Sim, acessibilidade,
não precisa,
bolsa,
cota, nossa, porque não é assim.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente acostuma a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto, tanto ser visto. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está no horário. Se gasta de tanto se acostumar.
O Fronteira surgiu, a gente também criou, e o Fronteiras foi um espetáculo muito maior. Tanto é que ganhamos um prêmio da Funarte com ele.
Sim.
A gente ganhou o prêmio Arte Educação 2018. Porque acho que foi um reconhecimento bem bacana. A gente trouxe o coral de cegos do Instituto Paranaense de Cegos para cantar uma música chamada Retina, que fala sobre o olhar. Então não é porque a pessoa é cega que ela não enxerga o mundo de uma forma diferente.
Sim,
da nossa,
com,
né?
Os sentidos que ela tem.
Exatamente.
Mais aguçados.
E daí eu trouxe surdos também, que fizeram percussão corporal, né? Então você
várias fronteiras
faz,
que existem no mundo, mas que a gente não vê, porque
exatamente.
A gente só vê com,
então foi,
com o nosso olhar.
Foi bastante especial, assim, foi muito legal.
Mais uma vez, as pessoas entram de um jeito e saem de outro no espetáculo. Acho legal, acho que tem a ver com o seu sonho de criança, de ser médica.
É, olha. Você
tá curando as pessoas,
nossa,
o coraçãozinho das crianças, das pessoas
pode
ali.
Ser.
Tá,
pode ser,
você tá conseguindo.
Ele quer me fazer chorar.
Você tá conseguindo.
Calma, não vou.
Então, pra não chorar, vamos falar de um negócio mais animado, então. Fiquei sabendo que você conheceu a Xuxa.
Eu conheci a Xuxa, yes, baixinhos, conheci a Xuxa.
Não, a gente tem um vídeo aqui do Coral Timbra.
Isso.
Foi o...
Ah, não, mas tem uma história legal sobre o nome.
Ah,
tem uma história...
Foi.
Em off, tá? Em off.
Ou não.
A gente escreveu o coral nesse concurso da Globo, e daí quando chegou a produção da TV Xuxa, nossa, pra falar, né, eles olham... Será que vocês não conseguiam mudar o nome? Porque, né, o FTP... ninguém acerta o nome da UTFPR. E daí a Xuxa... eles trouxeram, tipo, um iPad, assim, pra gente ver o resultado, né? E daí a Xuxa falava assim... parabéns, coral da UTFPR! Aí eu falei, a gente vai ter que mudar o nome.
Sim, porque
e daí
é
eu queria
ainda
uma coisa com o T, porque de todas as universidades federais, a única que tem o T tesão, de tecnológica,
é
tesão, né? De terror, é a UTFPR. E daí eu queria um termo musical, então ficou Timbra.
Ah,
foi
então,
por isso.
Então aquela explicação que vocês dão no programa é furada, então.
É tudo furada.
A Priscila, nossa regente, nos nossos ensaios do coral, às vezes saía a voz mais alta de um, às vezes mais baixa de outro, então ela ficava timbra, timbra, não sei o quê, pra todo mundo timbrar, assim, daí, sei lá, pegou.
Corta off.
Volta.
Mas como é que foi a experiência de viajar com um monte de pós-adolescente pra Rio de Janeiro
então,
e se apresentar
na verdade,
lá?
Sim, vamos lá. Eu preciso confessar que, olhando pra trás, eu fui muito irresponsável. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo, Priscila, como que você não sabia que você ia com o seu coral num programa em rede nacional, né? Assim, eu nunca, até o Timbra, eu nunca tinha trabalhado com corais que cantavam e dançavam. E daí, vamos fazer? Vamos, a gente foi selecionado, vamos para o Rio de Janeiro, foi uma coisa meio assim. E o coral era o meu terceiro ano, não, meu segundo ano na na UTFPR.
Bem recente, assim.
Bem recente, então o trabalho estava começando. Eu era muito nova também. Uhum. E daí, assim, foi, sabe?
Tipo,
vamos
ainda?
Lá com dança. Nossa, mas daí apareceu uma pessoa na minha vida chamada Petra Schuster. Linda, gata, maravilhosa, onipotente, sensacional. Essa mulher é incrível e ela bolou todas as coreografias e ela foi pro Rio de Janeiro com a gente.
Nossa, que legal,
foi
que parceira.
Super legal,
hein?
Parceiraça.
Nossa,
até
parceira.
Hoje. Até hoje. A gente mantém as parcerias até hoje. Super legal.
Foi, acho que foi uma coisa memorável pra todo mundo ali, porque, querendo ou não, sei que a internet tá forte, mas se apareceu na TV, a família gosta, todo mundo gosta, né?
Sim. Oh,
tá TV.
Não, o reitor ligou na minha casa.
Nossa,
o reitor ligou na casa. Priscila, nunca ninguém levou o nome da UTFPR tão longe, porque é Globo Internacional. Beijo, meu amor. Entendeu?
Não, então, aparecer na TV é uma experiência, assim, única, assim, e tem que aproveitar, tem que
não,
agarrar.
Não, veio a RPC, aqui chamou a gente pra
e passaram,
fazer,
né, na primeira
ao
etapa.
Ao vivo, e daí Gazeta do Povo. Nossa, a gente ficou super, super top, assim, foi bem legal.
E o Plug agora veio até aqui à Universidade Tecnológica pra conhecer um coral que tá conhecido em todo o Brasil depois de participar do programa da Xuxa.
Hoje eu tenho noção do que foi. Uhum. Na época, eu não tinha noção, eu achava que eu tinha. Mas foi melhor assim, porque quando você começa a ter muita precaução, você também
não
faz as coisas.
Você não se diverte tanto também, não faz. Bom, não dá pra saber, mas foi muito divertido.
Foi,
muito
foi
legal.
Bem legal.
Com vocês, Coral Timbra e a Priscila, que é regente. Muita boa sorte. Fica aqui comigo, Pri. E vamos lá, gente. Com vocês.
Falando em levar o nome da UTFPR longe, assim, você também fez um trabalho muito legal que eu considero, nossa, sei lá, um dos trabalhos mais importantes que você fez de documentar o coral. Porque você fez o documentário do coral, 45 anos, o concerto do coral de 50 anos, chamando coralistas antigos. Você fez um trabalho de comunidade, você fez um trabalho de juntar histórias, pessoas que tinham saudades, que relembraram a cantar. Ó, é aquela história do coraçãozinho lá que está curando pessoas.
Olha só,
que
muito perspicaz.
Não, e me tocou muito esse trabalho que você fez de resgatar a história do coral e chamar eles para cantarem juntos. Conta como é que foi esse processo de...
Então, isso começou, na verdade, em 2011, quando eu quis fazer os 45 anos do coral. Que foi o ano que a gente foi pra Xuxa e tava,
sim,
né? E eu falei, cara, vamos comemorar 45. Porque na época eu achava que eu ia fazer o doutorado. Eu não ia estar nos 50 anos.
Comemorar isso, enquanto eu tô aqui. Vamos
isso
fazer
jamais
um bolo.
Aconteceu.
Vamos fazer um bolo enquanto eu tô aqui?
É, isso jamais aconteceu. Não fui para o doutorado. Estamos aí, né? Então, eu falei, vamos fazer. E daí, eu lembro... E eu também não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu falei, ah, vou chamar, sempre sem noção.
Documentáriozinho lá.
É, eu chamei as pessoas assim, ah, vamos chamar os veteranos. Eu chamei de veteranos, né? O pessoal que já cantou há mil anos atrás lá, né? Eu falei, venham pra cá. E daí, eu comecei a entender o que que eu tinha
depois
feito.
Depois que você tinha começado.
Depois que eu tinha começado.
Você viu o tamanho, nossa, que legal.
O Marcelo, que é meu amigo até hoje, ele chegou pra mim, ele chorava, ele falou, você não tem noção, você tá fazendo com que a gente reviva a melhor fase das nossas vidas.
Nossa,
eu falei,
que legal.
Ah, claro que eu sabia disso, né? Óbvio, eu fiz tudo super
não,
programado.
Calma, né? Já sabia que você ia chorar assim.
É, exatamente. Aí depois dos nossos 48 anos, a gente conseguiu uma verba via edital do governo federal. Falei, vamos fazer um documentário.
Sim.
E daí vocês que fizeram a produção junto com a
muito
Carol
legal.
Damião, né? E foi super bacana. Chamei os regentes, né? Eu tenho uma coisa muito com história, assim, sempre tive. Era uma das matérias, talvez a única, que eu gostava na escola. Eu gostava de história, sempre gostei. E com 50 anos, a gente fez o concerto dos 50 anos do coral. E daí eu estava regendo, não fui para doutorado.
Sim.
E foi melhor assim.
Foi muito legal. Então, eu acho que você, sabe, você tem ideias legais. Eu acho que isso seria legal. Você faz e depois você vê, nossa... É. Foi mais legal do que eu achei, porque assim. Transformou pessoas e tal. E
mas eu acho que é aí que tá a graça do
negócio. Pessoas choraram, se emocionaram.
Porque se eu vou com um projeto muito pronto, já sabendo tudo o que vai acontecer, eu não permito que nenhuma novidade apareça,
uhum,
entendeu? Entendi. Então, se eu lanço a ideia e começo a fazer, coisas vão... E se eu permito, né? Acho que eu tenho que permitir que as pessoas cheguem. E as pessoas vêm e me contam
Sim,
as coisas. Então, é super legal.
Às vezes, começando com um pé, tipo, um passo e começando pequeno, as pessoas se motivam mais, participam e viram um negócio maior. Né?
É, porque tem isso. Às vezes, eu quero fazer um grande concerto. Eu queria que fosse um concerto de 50 anos no Teatro Guaíra, com uma orquestra e tal. E daí eu falo, então se não for daquele jeito, não vai ser de jeito nenhum?
Uhum. Não, vai fazer.
Não, vamos fazer. E daí se torna emocionante da mesma forma.
Sim.
Porque no final das contas, o que importa é as pessoas.
Sim.
As pessoas é que é o importante do processo, né? No canto coral, se você não tiver pessoas, você não tem o coral.
Uhum.
Você pode ter um coral que não tem um regente. Mas não é verdade?
É verdade. Você
pode ter um coral que não tem um regente.
Uhum.
Agora, um regente sem pessoas não tem
não
coral.
Faz nada.
Acabou.
Trabalha em equipe.
Exatamente.
This is my second visit to Curitiba. It's been just amazing to have made this connection and to meet the people. At first I didn't even believe that it was real. I said, why are they contacting me?
Pri, I would like to talk to you.
Oh, in English now, okay.
Oh, in English. Because você fez
yes,
um projeto com Keith McCutcheon.
McCutcheon.
Muito legal. Como é que você trouxe... Como você conseguiu?
Como consegui?
Foi muito legal.
Onde cantam essas pessoas? Na sexta-feira, no Globo Repórter. Eu vou contar, brincadeira. Na verdade, ele foi convidado pela Camerata Antiqua.
Uhum.
E em 2013, eu consegui um fomento do governo federal, através de um edital, onde eu comprei piano, onde eu comprei... Não, eu comprei dois pianos. Eu comprei dois pianos, comprei 16 microfones específicos de coral, eu fiz a festa. Entendeu? E daí, eu cheguei para o ICAC, né, para os coordenadores da Camerata e falou, olha, eu tô com dinheiro aí, vamos fazer uma parceria? Eles, opa, vamos! E daí eu paguei a passagem do Keith McCutcheon, a gente também fez um concerto com a Mara Campos aquele ano,
Sim,
então eu também trouxe ela, a gente pagou as passagens, então a gente fez uma parceria e daí nós dividimos o palco com a Camerata Antiqua de Curitiba.
E foi incrível. Aquela música do último, do Bis, do Aleluia lá.
Aleluia,
eu reassisto uma vez por semestre, assim, eu tô reassistindo lá.
Pra quem não sabe, é o Aleluia de Handel na versão do Quincy Jones. É sensacional, é muito legal.
É muito bom.
Uhum.
É legal ver no final do vídeo, tipo, o pessoal mais... Que é mais sincerinho, tipo...
Uhum, tipo, todo mundo...
Que legal!
Aleluia! Aleluia! É muito bom.
Muito bom aquela... Palma no
Sim.
contratempo, ele
é super legal, aquele arranjo é ótimo. Quem sabe a gente não faz esse ano de novo? O pessoal sempre pede.
Muitos projetos aqui, mas você tem muitos projetos e também tem o Encontro de Corais, da UTFPR, e o Canto Curitiba, que você ajuda a organizar. Eu não sei onde você tem tempo, ninguém sabe, mas eu não quero falar sobre...
Eu tenho vira-tempo da Hermione.
Eu
só acho que é mentira.
Harry Potter.
Eu adoro Harry Potter. Amo. Não fale mal de Harry Potter. Não.
Talvez você use mesmo
esse
negócio.
Eu tenho vira-tempo da Hermione, senão eu não dava conta de fazer, né? O que você quer saber primeiro?
Não, eu só queria elogiar, porque Encontro de Corais é um negócio que eu acho que precisa existir. E com você ajudando, tipo, ele realmente consegue existir e continuar assim.
Agora eu vou entrevistar ele. Por que comigo ajudando?
Você faz as coisas acontecerem.
Você acha que a diferença tá na cor do meu cabelo?
Não, não existe. Não tenho nada dessas coisas de. Não sei o que responder.
Peguei o entrevistador.
Eu tô entrevistando você.
Desculpa.
Não, mas é mais pra elogiar mesmo, porque esse negócio de reunir corais e celebrar a música e o canto coral é uma coisa muito legal.
Mas isso também aconteceu. Sim, mas isso também aconteceu na louca. Quando eu entrei lá na UTF, é tudo na louca. Entrei na UTF-PR e daí na parede do escritório do professor Gumercindo, que já tá aposentado já, tinha, assim, uns quadrinhos com umas artes, assim, tava escrito primeiro encontro de corais do Cefet, segundo encontro, terceiro encontro, quarto, quinto, sexto.
Acabou.
Eu olhei pra ele, assim, falou, eu posso continuar esse negócio? Quem é ele? Pode! Tipo, só vai, né? Esse ano faremos o 16º encontro.
Que legal. Coisas acontecendo e agora, tanto que você foi ganhando destaque e pelo seu trabalho, por fazer as coisas acontecerem, hoje você já tá meio na gestão de.
O que, que a gente ganha quando a gente trabalha bem?
Mais trabalho. Pessoas que trabalham bem.
Vou te dar mais trabalho. Exatamente. É isso.
E hoje, o que você faz, assim, como é que é o seu dia a dia? Resumidamente, sei que tem muita coisa, mas como é que
assim,
é?
Desde 2017, eu assumi também a função de assessora de cultura e comunicação na reitoria da UTFPR. Uhum. Então, eu tenho que coordenar uma equipe de 13 presidentes de comissão, são 13 comissões de cultura, onde a UTFPR tem campus, que é a Apucarana, vamos ver se eu vai contando aí. Apucarana, Curitiba, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava... É Ponta Grossa, Pato Branco, Toledo, Santa Helena, Medianeira e Londrina.
Aê!
Eu sempre esqueço de alguém. Tô decorando já. Então é bem desafiador, porque daí eu continuo como maestrina no Campus Curitiba e nós temos 5 corais, são 9 projetos de extensão, são 10 regentes que recebem capacitação, são 210 coralistas. E mais esse desafio de trabalhar na reitoria, onde a demanda é muito grande. Trabalhar na gestão na reitoria é um negócio de louco.
E eu posso dar um chute, assim? Eu acho que você está fazendo essas coisas e só mais pra frente você vai ver também
a
o tamanho
que foi.
Da importância do que você está fazendo agora. Tipo,
é, acho que é.
Nossa, foi importante.
Não, foi importante, é.
Você está vivendo aqui de dentro, mas depois você vai ver, nossa, que importante.
É, acho que é por aí.
Então, os trabalhos, junto com o prazer de trabalhar com música e com canto coral, o que você mais ama em tudo isso?
Isso não vale, porque eu não queria chorar, entendeu? O que eu mais amo? Aí a minha voz fica aguda, entendeu? Eu não gosto.
Ah, tudo bem, soprando.
É, sou soprando. O que eu mais gosto?
Não, o que você mais ama.
O que eu mais amo.
Que bate o seu coração forte pra sair e fazer tudo o que você fez e faz.
Ai, meu Deus, o que eu consigo falar? Ah. É, na verdade,
Oscar
são duas
Gold
coisas que se complementam. É... Que merda. Eu sou alimentada pela diferença na vida das pessoas. Então eu tenho assim, eu não posso dar os nomes, né? Mas são tantos coralistas que têm problemas de depressão, que têm problemas sérios, assim, de se aceitar. E eles têm vidas muito difíceis, sabe? E o coral é o que sustenta eles. Eles têm... problemas na faculdade, é tudo muito difícil, e, sabe, eles levam paulada de tudo quanto é lugar. E ali no coral é o lugar que, sabe, eles se encontram, que eles se realizam, é o pilar da vida deles. Então, assim, isso é muito gratificante. É muito mais importante isso do que eu ganhar o prêmio da Funarte.
Comendadora.
É, ser comendadora, entendeu? Tipo, isso é legal? É legal.
Mas é só consequência.
Mas o que alimenta, é consequência. O que me alimenta pra, tipo, trabalhar que nem uma maluca, e sábado, domingo, feriado, e vamos lá, e coralista mandando problema nas férias, Pri, não sei o quê, e tal, tal, tal. Então, assim, é uma família, eles me chamam de mãe estrina. Eu sou a mãe estrina deles, né? Não sou a maestrina. Então, isso é o que me move, assim. Essa, eu acho que eu sou apaixonada por pessoas, sabe? Uhum. Eu acho muito legal. E a outra coisa da música na minha vida é porque a música transformou a minha vida. Se eu tenho a casa que eu tenho, se eu tenho os amigos que eu tenho, a família que eu tenho, tudo foi construído ao redor da música, né? Então, uhum. É, eu tenho essa relação. São as duas coisas que eu mais amo no meu trabalho.
Que legal.
Pausa.
E eu falo por mim também, porque quando eu tava na UFPR, eu lembro que eu tava lá estudando engenharia e só olhando. Que horas vai começar o coral? Quero ir pro coral. Não, sério, porque eu falo, nossa, quero...
Aula de cálculo 3, né? Cálculo 3, pra quê?
E o Mário também, o Mário também. O Mário tá falando também, ele também, porque...
Isso mesmo.
Realmente, a gente passava o dia inteiro com números e trabalho e tal, e o momento do canto e do coral e da música é pra se libertar, pra deixar a alma falar, pra deixar transbordar emoções.
E as pessoas não têm esses espaços.
Sim,
a gente não, onde nas nossas vidas que a gente tem espaço para se expressar? Se você parar para pensar, você não consegue fazer isso às vezes nem no seio familiar, na
é
tua igreja, no teu clube, você não consegue.
Verdade.
Você vive muito, né, você não consegue se realizar de nenhuma forma.
Uhum.
Entende? Então as pessoas que cantam no coral, daí eu faço questão que elas cantem com Keith McCutcheon. Elas se tornam artistas,
sim,
sabe? Então elas deixam a vida delas por um tempo e se tornam uma pessoa fantástica, sabe?
Sim.
Isso é, eu
e
acho mais
parte
incrível.
De algo maior, porque é legal que você canta sozinho, tá legal. Aí você canta no coral com 50,
e
100 vozes.
Massa,
você...
assim, aquela...
Nossa,
é muito legal.
Você
é.
Sente a ressonância, tudo, uhum. das vozes juntas.
Ainda tô chorando, gente. Ah,
vem, pode chorar. Tá em casa. Tá em casa.
Eu tô em casa.
Essa entrevista tá ficando mais longa que o normal, mas eu também preciso falar que eu te vejo como uma certa digital influencer.
Ah, é, já me falaram isso. Eu sou digital influencer.
Ó, e quando mais de uma pessoa fala...
É porque
é. Porque é verdade.
Me chamam de louca e de digital influencer. Tirem suas conclusões.
Mas eu acho legal porque você... Essa coisa de você ser ativa e falar e questionar faz também as outras pessoas pensarem, se questionarem... E você tem um bom engajamento também, as pessoas. Você
tenho.
Joga lá uma indireta, lá as pessoas pegam e tal, e conversa, e você provoca uma discussão, um debate.
É, uh-huh, sim, sim.
E é legal isso.
É legal. Assim, tem os prós e contras, uhum. né? Porque se você não prestar atenção, você fica muito nas mídias sociais,
é.
Né?
Mas eu acho que é legal porque esse envolvimento, digamos, político em relação às coisas que influenciam na nossa vida. É participar da sociedade, participar, fazer a sua voz ser ouvida, mesmo que seja pela comunidade, mas ela vai ser rediscutida entre essa sociedade, não sei.
Sim, e como eu sou uma parte que, né, da sociedade que tem sido atacada, porque eu sou artista, sou mulher, eu sou professora,
sim,
de Universidade Federal.
Sim.
Então eu já tô num combo das piores coisas que eu poderia ser na vida.
Como,
né?
A gente diz aqui, ó, eu tô jogando no modo fácil, homem, branco, você tá jogando no modo mais difícil da vida.
É.
Que é o modo
e
mais
nem
é,
tem
lugares
mais difíceis,
ainda.
Difíceis, né?
Negros.
Eu não tô tão ruim assim. Uhum. Mas existe preconceito com o serviço público. Ninguém
Sim.
confia no serviço público
uhum.
mais hoje, né? Você fala, ah, serviço público não funciona,
uhum.
funcionário público é tudo vagabundo, entendeu?
Nossa,
ah,
tanto que ela trabalha.
Nossa senhora. Não, eu terminei o ano passado respondendo denúncia da CGU. Alguém denunciou
que
lá
você
na
tá
CGU
trabalhando
não,
demais?
Que eu não trabalho, que eu não cumpro as 40 horas. E eu falei, gente, essa pessoa tá certa, porque eu trabalho bem mais. E daí eu tive, só que você tem que comprovar, né? Eu peguei tudo que eu fiz em 2018, eu passei uma semana juntando, peguei tudo e daí eu fiz a resposta para essa pessoa que me denunciou, né? Mas as pessoas assim, ah, tá, você trabalha, você é servidora pública, trabalha 40 horas com coral. Uhum. Ah, mas tem lugar que tá faltando médico, uhum. tipo, manda você embora e contrata um médico. E, na verdade, são pensamentos muito polarizados,
Sim.
né? Tipo...
Como a gente acabou de explicar, você já foi doutora de muitas pessoas.
Exatamente, né? Eu sou médica do coração. Não, médica da alma. Ô, senhora Priscila, doutora. Não preciso fazer o doutorado para ser doutora, então?
Não.
A gente queria agradecer, né, a toda a equipe aqui do Teatro de SESI. E segunda-feira é o aniversário de Priscila, Rainha dos Corais. Então... papapá, papapá. Lá tá bom pra vocês? Tá? É baixo, né? Melhor dó. Ah, papapá, papapá.
Bom, pra fechar aqui o bate-papo, eu queria que você falasse um pouco do futuro.
Ai, meu Deus.
Eu sei que você sempre se... Eu vejo você vendo passo a passo, assim, construindo, mas você tem algum sonho? Sonhos pra alcançar ainda?
Tenho vários sonhos.
Sim.
Assim, agora eu tô numa fase que a gente tava conversando, tomando café aqui antes da entrevista.
Batidores,
bolo de cenoura com chocolate. Pão caseiro, maionese caseira.
Para, eu vou voltar a comer.
Eu tô com, esse ano eu completei, né, agora no início do ano, 20 anos de carreira, se considerar o meu início lá em março de em janeiro de 1999.
Coral de 130.
Né? Inclusive, nossa. Março acho que deve ter alguma coisa, porque a minha estreia regendo aquele coral foi em março de 99 e na UTFPR eu entrei dia 17 de março de 2009.
Que legal.
Tem alguma coisa que acontece em março, né? E essa entrevista?
É
em março, meu Deus.
Ah, não, mas só vai lançar lá pra frente, no corta.
Ah, droga. Porcaria. Corta. E agora eu tô num momento que talvez, acho que a maturidade vai direcionando a gente, né, olhando, a gente começa a olhar outras coisas. Eu quero escrever um livro sobre o trabalho do canto coral.
Legal.
Eu quero capacitar mais pessoas que são como eu. Porque eu morava na região periférica de Curitiba, tocava um piano ali, mas eu comecei a reger um coral sem ter a capacitação para ser regente. É, eu fui para a faculdade depois. Mas eu fazia a coisa acontecer do meu jeito.
Uhum.
E eu quero hoje multiplicar o que eu recebi para outras pessoas. Então, eu quero ir para as regiões periféricas e pegar lá um professor de geografia que está numa escola bem na periferia. E o cara sabe tocar violão super bem. E de repente ele tá afim de montar um coral na escola dele. Ele não sabe como dar o start, entendeu? Então eu não quero nada contra trabalhar com os músicos profissionais. Muito legal também, é um outro tipo de experiência.
Não, mas o músico profissional, ele só surge desse professor de violão que
tem que ter uma base, né?
Você tem que ter referências, né?
É, e assim, no Brasil a educação musical, ela praticamente não acontece. Ou você tem grana pra pagar num conservatório,
ou você vai
geralmente, as igrejas, por incrível que pareça, as igrejas são núcleos de educação musical muito importantes no país.
Sim,
hoje.
Tem músicos
muitos
muito bons.
Músicos começaram nas igrejas. Fora isso, acabou.
Não tem.
Então, eu tô com um projeto, inclusive, com a Prefeitura de Almirante Tamandaré, que vai sair pro ano que vem, pra gente capacitar pessoas que não são da música, mas que querem fazer música.
Sim.
Né? E, assim, tô cada vez mais digital. Tô fazendo
Digital
Influencer. Beijo. Hashtag beijo, me liga. Eu tô fazendo curso com o Teacher Center, que é um centro de treinamento online do Google.
Sim.
E quero participar dos projetos, já faço parte do grupo de educadores Google aqui de Curitiba.
Nossa, que legal.
Então uso as ferramentas, eu tenho salas de aula virtuais, então o coral da Universidade Tecnológica tá usando muito da tecnologia para o ensino. Então eu quero...
O quê? Uma Universidade Federal usando tecnologia?
Nossa, que absurdo, né? Então eu quero pensar para frente nesse sentido, assim, o mundo inteiro está caminhando, olhando para a sustentabilidade, os nossos programas são todos digitais, a gente não imprime mais papel.
Sim,
então o pessoal vai lá, chega no nosso concerto, o celular, olha o QR Code, tá no celular,
o
programa digital, né? Sabe, olhar para a sustentabilidade, eu quero me conectar com outras áreas do conhecimento, e eu acho que o canto coral, ele não pode ser uma coisa vista na apresentação de Natal do shopping.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Tipo, é Natal, é a época do coral. E daí tem uma apresentação aqui e o coral tá aqui. Então, isso aqui não funciona. O coral, ele tem que estar super integrado na sociedade. E eu acho que o futuro é esse.
Legal. E é legal, pra escrever o livro, você já tem todos os 20 anos de experiência.
Sim.
Praticamente é só...
Não, e eu já comecei. Eu já escrevi o primeiro parágrafo.
Olha só, ela fala que ia começar... Já começou.
Eu já comecei, o primeiro parágrafo tá pronto.
Legal. Esse é um sonho profissional, digamos assim. E pessoal, sonho da em casa, assim, família.
Família, depois que você
sonhos.
É mãe, você não tem o teu sonho, você só tem o sonho das crianças.
Ah,
entendeu? Eu quero assim que o meu filho mais velho, o Thiago, e o meu mais novo, o Gabriel...
Não, eu vou cortar isso daí. Vou cortar isso daí.
Assim, ó, sério, depois que né, eu me tornei mãe, você começa só a se preocupar com o futuro dos filhos, assim.
Uhum,
que eu tenho os meus planos, mas assim, eu já tenho a minha carreira, eu já tenho...
Assim, acho que quando você é mãe, passa, eu tenho meus planos, mas se eu conseguir os sonhos dos meus filhos,
deles.
Eu morro feliz.
É, então eu já fico assim, o Thiago vai pro ensino médio ano que vem. Passando os cremes já. Thiago vai pro ensino médio, nem acredito que eu tô falando de mamar pra essa criança ontem. E daí ele vai pro ensino médio, e daí você já começa, ah, será que vai fazer um intercâmbio? Uhum. O que que, né? Você, vamos colocar essa criança numa aula de inglês, ele já tem um inglês fluente, menino é muito bom já, então... Mas, sabe, daí coloca em aula de música e leva pra cima e pra baixo. Então, uhum. Eu sou mãe estrina no coral, uhum. E sou mãe turista dos meus filhos, né?
Porque eu fico levando, pra lá e pra cá.
Eu quero que eles façam, eles tenham uma educação física. Então, vai fazer um esporte, né? Vai nadar, uhum. Vai chutar bola, né? Vai fazer uma aula de flauta, de piano, vai no museu, vai conhecer o mundo, né? Porque uhum. Isso aqui...
Sim, tem que abrir a cabeça.
É, estamos aí na geração, né? Do século XXI, é uhum. Completamente diferente. Então, eu tenho as minhas aspirações, assim, profissionais, mas ficam em segundo lugar. Os filhos vêm em primeiro lugar, sempre.
Bonito.
É
ó, filha da filial. Vejam só.
Mas tem uma coisa. Vocês, crianças, meus filhos, Thiago e Gabriel, que vão estar, né, no futuro assistindo isso aqui, olha como a mãe era novinha. Vocês me pagam. Vocês me pagam. Porque o negócio é o seguinte, o Thiago foi um bebê bom, tudo bem, entendeu? Agora na adolescência já tá virando no ó, assim, dá vontade de matar às vezes. Eu amo meus filhos, mas dá vontade de matar. É uma coisa, um paradoxo. O Gabriel, esse filho querido Gabriel, agora que você tem 22 anos, tá assistindo, tá empregado. Dia das Mães, eu quero presente caro. Tá, os dois vão fazer vaquinha, vão me pagar viagens para Paris, eu já comentei isso com eles. Se vier com vaso de violeta, eu taco na cara. Obrigada. Só esse recado mesmo que eu queria dar.
Legal.
Entendeu?
Pô, muito bom, muito bom.
O Gabriel se jogava no chão, ele gritava pra tomar banho. Esse piara é terrível. Ele riscou meu carro. Faz 5 meses que comprei meu carro. Ele riscou o carro essa semana. Eu quero matar ele. Mas a gente não mata porque a gente ama. É uma briga, entendeu? Ele furou o sofá com uma caneta Bic, parecia o filme do Psicose. O menino não tem o que fazer, gente. Nossa, Gabriel. E o Thiago agora na adolescência que começou a dar uma despirucada. Assim, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos.
Pri, muito bom. Muito bom. Começou o sonho, quero melhor com meus filhos, mas
eu quero matar eles. É, mãe é louca. O pessoal fala, eu falo pra todas as minhas amigas, o pessoal fala que ser mãe é... Como é que elas falam? É padecer no paraíso, né? Eu falo que não. Mãe é ser feliz no inferno. É diferente, muda a perspectiva, entendeu? Muda a perspectiva.
Eu acho que essa frase combina mais com quem te acompanha aí nos amigos que tem filhos.
Não, mas isso tudo, claro, é uma grande brincadeira, sim, né? Não claro. Precisa pagar viagens pra Paris, mas se pagar, tá tudo certo.
Infelizmente, estamos chegando no final. Pri, foi muito bom o bate-papo.
Obrigada, meninos.
Pra terminar aqui, ó, deixa ali onde encontrar os seus contatos, redes sociais, porque você é uma digital influencer.
Eu sou uma digital influencer, eu publico...
Então fala os seus contatos e do Coel também.
Eu publico receitas, publico processos de crescimento do pão de fermentação natural. São coisas muito interessantes pra pessoa que tá nessa correria. Né? O meu cachorro também, ele vive se quebrando pela escada, eu coloco ele também, ele transa com almofada, você pode acompanhar. Minha vida é uma loucura, eu sou digital influencer de nada, absolutamente, eu sou digital influencer de absolutamente nada. Mas as pessoas me seguem porque elas gostam do meu cabelo vermelho, com certeza. Então assim, facebook.com/maestrinapriscilaprüter, se inscreve pro Éter. Eu tenho o Insta também, que é pri_proeta25, no Twitter você me encontra por aí, não sei mexer no Twitter ainda, vai lá e me ensina, beijo. Que mais que eu tenho? As mídias do Coral também, facebook.com/coraltfpr e @coraltfpr no Insta e no Twitter, vocês vão achar a gente por lá.
E para você que gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e segue a gente, segue a gente.
Segue a gente.
Obrigado, Pri.
Parabéns!